E você que está na internet, não perca, vá ao facebook.com/radiocbnmaringá e você vai ver esta conversa minha com o Thiago Valenciano no assunto é política. Para você que está no dial, nos acompanhando aí no seu carro, 95,5 em casa, enfim. Ou no rádio ou na internet, nas nossas páginas sociais também, no twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube. Não esqueça, participe, comente. Thiago Valenciano, meu caro, vamos falar de preconceito racial e as cotas raciais sempre foram uma resposta para isso. Tem uma história no país em relação à escravidão, que não se pode negar, mas muitos consideram que as cotas raciais são o reforço ao preconceito. Outros consideram que é desmerecer, quem não é, dar merecimento a quem não merece. Outros consideram que é uma saída, uma resposta, uma busca de superar o preconceito no Brasil, a desigualdade no Brasil. E parece que Maringá vai ter esse tema em uma proposta em relação ao PROMUB, que é o programa de bolsas para os alunos que fazem universidades privadas. É isso?
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN Maringá. Exatamente. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, protocolou hoje de manhã na Câmara de Maringá um projeto de lei que prevê a regulamentação das cotas, tanto para os concursos públicos, 20%, quanto para as bolsas do PROMUB, 20%. É bom lembrar que já existe um projeto de lei tramitando na casa, de autoria do vereador, do então vereador Carlos Mariucci, que prevê a mesma quantidade de vagas para negros em relação aos concursos públicos. Já está tramitando desde a legislatura passada, o vereador encerrou o mandato, o projeto continuou o trâmite porque ele atribuiu um coautor à proposta, e a proposta está andando, quer dizer, foi para frente e não ficou parada no Poder Legislativo. Ocorre que esse debate das cotas é um debate bem complexo e não é tão simples assim de ser resolvido. E é isso que me preocupa em relação à proposta da Prefeitura de Maringá. O prefeito postou nas redes sociais, que estava lendo o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, um livro ótimo, e de repente surgiu o projeto das cotas. Por que esse projeto ele não foi discutido com os interessados? Por que ele não caminhou da forma que normalmente a Prefeitura muito bem conduz qualquer projeto polêmico com os vereadores, com a sociedade civil, sempre fez isso de maneira bem conduzida e dessa vez não? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é...
Estamos com um problema de contato com o Thiago, a gente vai retomar. Deu a travada aí na internet do Thiago, quem está nos acompanhando pelo facebook.com. Parece que voltou aí, Thiago, você deu uma travada aí, congelou.
Deu uma travada, mas eu estou online aqui. Tô
então tá, vamos lá, volta a falar o que você estava falando. Vamos retomar a nossa conversa.
Pois bem. Então, a preocupação, na verdade, é justamente essa de saber se o projeto vai caminhar para frente ou não, né? Se ele vai ter o aspecto de constitucionalidade, se ele vai ser aceito pelas comissões da Câmara, porque já existe um projeto tramitando de autoria do vereador Carlos Mariucci. Ele era vereador, deixou o projeto na casa, ele seguiu tramitando, e ele foi adiante normalmente. Ocorre que a discussão das cotas ela é uma discussão um pouco mais complexa do que parece. É uma discussão que perpassa necessariamente por vários e vários detalhes. O primeiro deles é a questão propriamente conceitual. Em relação ao PROMUB, é uma cota que eu particularmente acredito que seja válida, necessária, principalmente se ela for uma cota mais social do que necessariamente racial. E aí você vai acabar envolvendo, invariavelmente, toda a questão racial no debate social. Porque, infelizmente, no Brasil, a população negra é a que mais paga o preço pela desigualdade social brasileira. Ponto. Isso é ponto pacífico, não tem que ser discutido. Mas, por outro lado, nos concursos públicos, já eu particularmente sou contra. Já me manifesto diretamente, acredito que não há necessidade de realizar esse tipo de política afirmativa nos concursos públicos. Vejo que os concursos públicos estão cada vez mais concorridos. Existe a necessidade de você premiar aquele que passa no concurso público e se preparou para tal e que não necessariamente não depende de uma questão racial para ser aprovado. Nós já temos a questão dos portadores de deficiência física sendo aptos no concurso público, então se a gente for aumentando cada vez mais as cotas, dos deficientes sempre fui favorável, se a gente vai aumentando cada vez mais e mais e mais as cotas, nós vamos chegar em concursos cada vez mais cotizados e cada vez menos universalizados. A gente tem que ver que a política afirmativa de cotas, ela é necessária e ela é válida no sentido de você corrigir temporariamente desigualdades sociais. E no Brasil ela demorou demais para ser implementada, né? É algo que tem que ter o começo, meio e fim, ele tem que ter uma durabilidade, não é algo que tem que ser permanente. E me parece que não é isso que a prefeitura tem argumentado. Ela quer deixar cotas permanentes, cotas que vão passar por um bom tempo e que não necessariamente vão servir para corrigir um determinado problema. Então, minha crítica, Gilson, ela surge mais no sentido da forma como a prefeitura conduziu essa discussão, como ela fez, e também como isso vai desencadear daqui para frente. Nós temos, a meu ver, outros problemas mais necessários para a prefeitura argumentar. Vejo que os concursos públicos não devem acontecer tão cedo assim, mas a questão do Promube eu vejo com bons olhos. Eu acho que é um bom debate que a prefeitura levantou em relação ao Promube, porque aí sim você vai estar formando, você vai estar dando condições para que pessoas possam sim se graduar e você consegue melhorar a questão e atenuar a desigualdade social no município. Quanto à questão dos concursos, particularmente, a gente não pode ficar em cima do muro aqui, eu já me manifesto o contrário.
Agora, vamos discutir uma questão, aproveitando isso, que tem vários autores que trabalham isso, você conhece vários deles. Um deles que eu gosto muito é o Pascal Bruckner, que diz o seguinte: quanto mais a gente começa a criar cota, exceção a pessoas que têm problemas, e claro, né, tem toda uma história do país em relação a isso, a gente tem que respeitar, a gente acaba prejudicando a vítima e inocentando o culpado. Aquela história de que você começa a ter tanta cota, que chega a hora que ser normal... Essa é a normal, né? Quer dizer, você tem uma série de cotas que vai beneficiar sempre alguém, e alguém sempre tem um benefício porque está incluído nas minorias, né? A gente tem que começar a discutir um pouco mais a questão social e econômica, mais do que a questão racial, porque se a gente tem hoje a população afro entre aqueles que mais estão carentes na sociedade brasileira, são os que mais precisam. A mulher que mais sofre agressão é a mulher afro, o jovem que está mais correndo risco de ser morto por um assassinato, por homicídio é o jovem negro. Então a população afro já está exatamente envolvida, exatamente nesse ponto de minoria, da minoria mais prejudicada. É mais do mesmo? Quer dizer, a gente está sempre batendo na mesma tecla, chovendo no molhado?
Exatamente, Gilson. A gente discutiu isso, curiosamente, esses dias num estudo de caso. E a gente debateu exatamente esse detalhe, de que, infelizmente, no Brasil, a população afro, a população negra por si só, e ainda quando você cria um estigma com a mulher negra da periferia, infelizmente ela sempre vai ser, invariavelmente, a maioria dos casos no país, ela sempre vai ser a mais estigmatizada, que vai ter menos acesso à melhoria das condições sociais. O fato é que para reduzir a desigualdade social no Brasil só tem um caminho, atenuar a desigualdade, não é criando cotas para determinados tipos de população que a gente vai conseguir resolver o problema. É um problema, de fato, ele é muito maior, muito mais amplo do que uma discussão de que eu crio cotas para os concursos e resolvo a questão. Coloco negros na elite do funcionalismo, digamos assim, que não vai ser elite do funcionalismo, até porque a maioria das vagas que têm sido abertas nos concursos públicos de Maringá não são para altos cargos no momento, porque a prefeitura vem substituindo o pessoal ao longo dos últimos anos, e sabe lá quando a gente vai ter novos concursos por conta da lei complementar 173 do governo federal, pandemia e tudo mais. Então, é preciso olhar com cuidado essas políticas afirmativas, mas é que elas aconteçam. Não estou aqui me manifestando contra políticas afirmativas, vejo que é necessário, é importante. Eu tenho uma carreira enquanto sociólogo, estudo isso, sei que é importante demais para que elas aconteçam na sociedade brasileira, mas eu estou discutindo aqui a forma como foi feita a discussão, como foi levantada a discussão e, principalmente, como que ela vai ser aplicada posteriormente em Maringá. Então, são esses pontos que perpassam pela discussão da proposta do Poder Executivo.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa. Amanhã tem mais.
Até a próxima, Gilson. Até a próxima, ouvinte da CBN Maringá.
Eu tive um ouvinte. Vou até te falar, antes de você ir embora, eu tenho um ouvinte aqui. Eu tenho um ouvinte que, inclusive, ontem mandou a seguinte mensagem. Tá? A ouvinte é a Iracema. E eu vou dividir com você o que a Iracema falou, e eu concordo com ela. E ela tirou sarro de mim, a Iracema. Eu falei assim: Gilson, o Thiago Valenciano te ignorou quando você falou para ele cumprimentá-lo pela vitória do Palmeiras na Libertadores. E aí ela dá uma gargalhada. Você falou: pô, a Iracema tem razão. O senhor vai me cumprimentar agora, ou o senhor, como São Paulino, que está despencando na tabela do Campeonato Brasileiro, o senhor vai ficar em silêncio?
Olha, eu vou cumprimentar sim, porque conforme eu manifestei na sexta-feira, o nosso produtor, o Vitor Ramalho, é prova disso, eu estava torcendo para o Palmeiras nessa final. Por um único simples motivo, o Santos não poderia ter mais Libertadores que o São Paulo. Só por isso. Mas parabéns, uhum. O título foi merecido e ganhou o melhor elenco e não o melhor time.
Eu vou dizer para o senhor o seguinte, a inveja mata e a gente sabe que estamos falando do time mais campeão de todos os tempos da história do país. E se vencer o Mundial, que ninguém admite que a gente ganhou o primeiro, nós seremos bicampeões mundiais, por mais que as pessoas não gostem e dizem que a gente não tem um Mundial. Mas fica por aqui, porque a amizade é maior do que as nossas diferenças enquanto torcedores. Um grande abraço. Obrigado, Iracema, pela participação e pela lembrança, Iracema. Obrigado. E, Thiago, até amanhã.
Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou no Instagram. Acesse lá, @ Thiago Valenciano, e você tem o conteúdo e também um canal para conversar com ele.